Olá pessoal, bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago.
E eu sou a Nath. Antes de começar, porque dessa vez eu lembrei de falar isso antes de começar, sigam o Mami. Estamos no Instagram como UmamiMag, no YouTube como youtube.com/UmamiMag. E na verdade entrem no site que é umamimag.com.br, que lá vocês encontram todas as redes. Este é mais um episódio da nossa série sobre mercado do vinho e hoje a gente está gravando aqui da Ivino com o Rafa Pugliese, que vai contar pra gente tudo o que acontece por dentro desta empresa. Rafa, muito prazer, muito obrigada por participar desse podcast com a gente.
Prazer é tudo meu, gente. Oi, tudo bem?
Abanando, gente, ele tá abanando, não tem vídeo.
Mania.
Rafa, conta pra gente quem tu é, como é que tu veio parar aqui na Ivino e também conta um pouquinho da história da Ivino pra gente.
Bom, falando um pouquinho de quem eu sou e como vim parar aqui. Eu comecei na Ivino, na verdade, em 2014 como estagiário e foi uma loucura, assim, porque eu estudei na Casper e no momento que eu cheguei na Casper com um contrato de vinhos de uma empresa que dividia, que tipo, tinha uma mesa somente com alguns funcionários, tinha menos de 30 funcionários ali, contando com operação, inclusive, a própria Casper falou: "Você tem certeza que você quer ir lá?" Eu falei: "Tenho, porque eu gostei e eu tomei vinho na entrevista." E aí, nisso a gente, enfim, bate de frente lá na Casper e comecei estagiando na Ivino. E aqui, bom, crescimento super acelerado, a Ivino, ela era uma startup por si só, então ela reinvestia quase tudo que entrava. Hoje ela já não tem mais esse modelo de negócio, mas na época era essa coisa de crescer aceleradamente. Então ela passou de 3,7 milhões para 17 milhões, e depois para 50 milhões de faturamento anual, e depois para 104 milhões. E assim foi crescendo. E eu fui crescendo junto, assim, tive a oportunidade de crescer junto. Então eu vi várias empresas em uma só, né? Passei ali, começamos ali dividindo uma mesa, todo mundo junto. Depois fomos para um escritório na Vila Mariana, na Estela, e o nosso centro de distribuição passou a atuar lá no Espírito Santo. E hoje estamos aqui na Bela Sintra.
E quantas pessoas estão na Ivino hoje?
Quase 300.
E como é que funciona? As pessoas que trabalham na Ivino já eram do ramo do vinho, a maioria não era do ramo do vinho. Como é que compõe a equipe da Ivino?
A maioria não era do ramo do vinho, mas tinha muita curiosidade de aprender. Sabe aquele discurso no sentido de: "Ai, gosto, mas não entendo muito"? Era sempre assim, essa justificativa das pessoas, né? E aqui a gente acredita que, putz, você não precisa entender pra gostar, né? Então, a galera entrou e passou a gostar, porque aqui a Ivino, ela disponibiliza vários treinamentos, inclusive o saque inteiro com consegue ajudar uma pessoa a escolher um vinho. A gente fez uma rodada para todos os colaboradores do W71, a gente fez
legal.
A gente trouxe Enocultura para cá, aqui, né, em Company.
A Jéssica veio aqui,
a Jéssica veio, deu aula, inclusive, então a galera ficou bem preparada. Eu acho que rola uma cultura aqui de: ok, não sei sobre vinho, mas eu gosto de beber, então por que não saber um pouquinho mais?
Não vai machucar.
A Jéssica, só para o pessoal entender, vai ser uma das nossas convidadas no bate-papo aqui sobre os podcasts.
Sobre JM também.
JM vai estar na área.
Bom, a Ivino, pelo menos do meu ponto de vista, me corrija se estou errada, é uma empresa jovem. Uhum. Não só jovem de tempo de vida, mas é uma empresa que tem uma comunicação jovem, trabalha com muita tendência, que geralmente atinge um público mais jovem. E quando a gente entrou aqui pela primeira vez, claramente é uma empresa jovem, todo mundo que trabalha aqui é muito jovem. Isso sempre foi um pilar da empresa ou foi acontecendo naturalmente que a equipe, que essa comunicação tivesse essa cara mais...
Eu acho que foi um pouquinho dos dois, na verdade, assim. Começando pelo fato de que os CEOs são jovens, né? Os dois CEOs já eram jovens. Ela começou com pouco dinheiro, então ela não conseguia contratar profissionais muito sêniores, né? Assim, e aí ela acabava contratando jovens. Isso foi uma cultura que meio que andou paralelamente com a missão de democratizar o vinho no Brasil, né? Se eu quero democratizar o vinho do Brasil, eu não preciso daquele discurso velho e antigo, sisudo. Eu quero gente jovem escrevendo e produzindo meu conteúdo e selecionando meus vinhos também. Então é sempre uma visão muito focada para os millennials. Apesar disso, obviamente, boa parte da nossa receita ainda vem de um público 40 a mais, mas eu acho que isso se deve muito a uma questão de poder aquisitivo e não necessariamente uma questão de volume de usuários, né? A gente percebe que quando a gente olha para um TGI do Ibope, o último TGI que eu tenho acesso aqui é de 2017, mostra que pessoas de 20 a 29 anos, esse range é o range que está cada vez mais consumindo vinho. É onde o consumo de vinho mais cresce. Quando você olha para pessoas acima de 50, o consumo está caindo.
Está caindo, e no mundo inteiro, né?
É.
E quem é... Começou a falar isso, mas então, vocês têm como segmentar esse público de vinho hoje... Números, a maioria está entre 30 e 40, a maioria está entre 40 e 50.
A gente...
Homens, mulheres, como é que funciona?
A gente nunca clusterizou assim por idade, mas quando a gente pega, na verdade, a base inteira, a idade da base inteira e pede para fazer uma média, a nossa média está ali em 45 anos, por incrível que pareça. Ou seja, sim, tem gente com mais de 40 anos usando a internet, baixando aplicativo, galera moderna, galera, enfim, entrando pro mundo do vinho ainda, né? A gente percebe, isso é uma coisa que a gente percebe até nos comentários de redes sociais, pelo perfil de compra, que boa parte da base dos clientes da Evino começaram e se aproximaram do mundo do vinho por meio de vinhos acessíveis da Evino, né? Assim, foi isso.
Eu tava navegando no site da Evino e cliquei no botão de vagas. E dentro do botão de vagas, tinha um texto que falava que a Evino trabalha com um sistema de hierarquia horizontal. Uhum. O que que é isso? Explica pra gente.
Cara, hierarquia horizontal é que realmente, nos meus quase 6 anos de casa aí, eu nunca vi exemplos de top-down, assim, sabe? É sempre um diálogo. Até a construção do nome da Evino, que inicialmente ela se chamava Ipserri, na hora de mudar o nome, foi feita uma votação que, assim, desde estagiário até CEO votou e o peso do voto era o mesmo. Então tem muito disso, assim. Óbvio que tem um board que toma algumas decisões estratégicas e tal, mas a execução disso, quando você entra numa área, por exemplo, atendimento, não tem ninguém no board especializado em atendimento, então vamos ouvir o pessoal de atendimento, o que eles acham, quais são as necessidades deles. Eles mesmos encabeçaram alguns projetos como a URA e afins, enfim, a própria FAQ, eles que definem, e não tem essa questão top-down. Tudo, qualquer ideia pode vir de qualquer lugar. Nossas campanhas de marketing, inclusive, a gente tem um Google Forms aqui, que qualquer pessoa pode dar a ideia e ela escolhe se ela quer se identificar ou não, sabe? Então ela também tem o poder do anonimato para dar ideia, para não ficar nisso. Então a gente está sempre ouvindo ideias de todos os cantos.
Bacana. E eu acho que isso também provavelmente tem a ver com a velocidade que vocês precisam para tomar decisões, que se esperar aprovações em diversos níveis, vocês não conseguem colocar em prática.
Exatamente.
E essa é a minha próxima pergunta, exatamente essa. Vocês trabalham com um giro muito rápido de produto, com provavelmente um estoque não tão grande como outras lojas que têm um portfólio mais fixo. Como é que funciona isso do ponto de vista logístico e do ponto de vista de marketing? Essa velocidade, esse giro constante.
Eu acho que isso facilita. Isso é uma escolha de flash sales mesmo, né? O modelo de negócio da Evino é baseado em flash sales. Então, no momento que a gente faz isso, é aquela ideia daquele vinho, naquele preço, só naquele momento. É esse sentimento que fortalece a comunicação de marketing da Evino. Então, nesse momento, a gente tem sim um portfólio fixo, entre aspas, que vem com uma certa recorrência, algumas marcas, mas boa parte delas são rotativas e a gente vai sentindo por meio de demanda, assim, tá saindo muito Itália da denominação tal, tá saindo muita uva tal, e aí a gente vai buscando novos rótulos. Isso é bom por dois aspectos. Um, a gente garante marcas exclusivas, hoje 99% das marcas da Evino, só a Evino tem no Brasil, e dois, porque tem tem sempre o frescor da novidade para o cliente. Às vezes o líquido é muito semelhante, né? Naturalmente, ah, tô pegando um primitivo de pulha de uma marca X e tô pegando outro primitivo de pulha de uma marca X, mas quando você olha, o método de produção é muito parecido e tal, mas só essa marca ela já traz esse frescor, né? Às vezes a pessoa, é muito comum a gente ver, ah, eu gosto muito do vinho tal, e a gente indica um vinho que é muito parecido, mesma uva, mesma região, mesmo método de produção, tá falando, ah, não gostei tanto. Sei lá, a galera tem esse apego às marcas, uhum, né? É, e isso é uma escolha da Evina, mas quando a gente vai para um portfólio, principalmente um portfólio premium, a gente já está buscando marcas um pouco mais
estabelecidas,
fixas.
Assim,
exato.
Também. E falando de modo prático, como é que funciona a hora de decidir o que comprar? Quem decide? Como é que funciona? Com quanta antecedência vocês precisam comprar vinhos para que eles estejam no site de vocês? Explica pra gente essa parte prática, assim, para quem nunca trabalhou com importação.
Numa média, demora de 3 a 4 meses pro vinho chegar aqui. Então, eu fiz o pedido hoje, então, de 3 a 4 meses... Mentira, não para chegar aqui, mas para ele estar disponível para venda. Porque ele chega e tem que passar pelo porto, tem que passar pelo laboratório, uma série de certificados e afins, até o momento que a gente pode estar habilitado a vender o vinho, né? O processo de curadoria é feito, na verdade, pelo time de compras, junto com um dos CEOs, o Ari, e a nossa sommelier hoje, que é a Stephanie. A gente costuma sempre convidar alguém de algum time aleatório também da Evina, isso é uma cadeira meio rotativa nessa degustação, que pode participar ali. E aí, os fatores são sempre olhar qual que é a demanda de mercado, aquilo que eu falei, quanto que está saindo desse perfil de produto... Será que vale a pena comprar? A gente olha para preço, naturalmente, e olha principalmente se o vinho está correto, né? Porque também a gente tenta fugir um pouco da questão pessoal, porque a gente acredita que é aquele velho clichê, o bom vinho é o vinho que você gosta, e é isso. Não dá pra gente se julgar, gostei ou não gostei. Não, o vinho está correto, o vinho está equilibrado, está. Ele está por um bom preço, está. Ah, ele vem de uma região, ele tem um apelo comercial que a gente percebe que está saindo? Tem. Ah, não tem? Mas a gente quer arriscar? Beleza, dá para comprar uma quantidade um pouco menor para a gente fazer esse teste? Dá. Então, beleza, gol. Então, todos esses fatores são avaliados.
E hoje, tudo bem, eu sempre venho com perguntas que depois, quando eu começo a botá-las para fora, eu percebo que elas são meio complicadas. Mas tem algum perfil de vinho hoje que é um produto mais vendido dentro do site?
Tinto, barricado e com bom tempo de guarda, assim, geralmente. O nosso best-seller é o Anciano, que é um vinho...
Já comprei algumas garrafas, já comprei.
Tá vendo? Ele é o best-seller, inclusive no ano do lançamento dele, em 2016, quando a gente lançou, a gente esgotou 6 mil garrafas em 2 horas.
E o preço dele é super em conta.
6 mil em 2 horas.
E ele...
10 anos de guarda, na faixa dos 40, 50 reais, assim, você não acha,
sabe? Qual é o número que tu falou? Desculpa, de garrafa.
6 mil em 2 horas.
6 mil em 2 horas. Parece show dos Stones, né? Vendendo rápido.
Mas assim, isso é bizarro. Inclusive, sim, na Black Friday, a gente vende 3 garrafas por segundo.
3 por segundo. Então, vamos falar de números. Quantos números... Porque eu chego aqui fazendo perguntas, mas eu não faço ideia.
É bacana pra ver a dimensão do negócio.
Dimensiona pra gente. Quantas garrafas se vende por ano, né, Evina, em média, ou se pretende vender, enfim?
Ai, eu sempre perco esse número, de verdade. Eu chuto umas 300 mil garrafas, assim.
Certo.
Caramba, tá.
E
bastante.
O que tava falando do Anciano, toda hora que tu tá vendo um vídeo no YouTube, dá 30 segundos no intervalo, aparece sendo uma tacinha servida com o Anciano, que é comercial.
Aí a Evina tá perseguindo a gente.
Sim, daí toda hora a gente dá vontade de comprar, beber, toda hora, todo instante.
A Evina é um caminho sem volta, meu filho, é um caminho sem
Inclusive,
volta.
Inclusive, a gente veio, a gente nem não chegou nem no fim das perguntas, mas já veio com um recado de pessoas de fora.
Sim.
Nós temos um casal de amigos que casou com
uma indicação nossa,
de um rosé da Evina. E esses caras compraram, acho que, todo o estoque da Evina, porque eles compraram com muita antecedência. E aí eles começaram a beber o vinho. Então eles consumiram metade das garrafas do casamento antes do casamento. Aí eles foram recomprando, recomprando. Aí as garrafas acabaram no site. Eles ficaram uns dias desesperados.
Meu
voltaram Deus. Pro site. Eles compraram mais um monte.
Eles só serviram esse rosé.
Eles serviram
casamento.
Só
era
esse rosé.
Era o Calangeres. Ah, o Calangeres. Ele é um dos nossos recorrentes.
Também impressionou. Assim,
é. Compraram só isso. É mas compraram também uma quantidade absurda de chopp, né? Chegou 2 horas de festa de casamento. A gente olha ao redor. Nenhuma pessoa bebendo chopp no casamento.
Só
vinho rosé. Aí
caraca,
gente,
que
vinho...
legal. Aí sim, hein?
Aí sim.
Aí sim.
Mas estava falando pra gente antes sobre os vinhos premium. A Ivino recentemente entrou com vinhos não só premium, ultra, ultra, ultra premium no site.
É, a gente está falando de Sassicaia.
Exatamente. A gente está falando de vinho grande.
Sim.
Como é que foi essa decisão? E ela é uma decisão de migrar totalmente para este lado ou de apenas de diversificar esse portfólio?
Eu acho que assim, quando a Ivino se propõe a fazer e trazer vinhos para todos os gostos e bolsos, ela tem que olhar para os dois extremos.
Sim.
Ela tem que ter o vinho de R$19,90, de R$29,90, de R$59,90 e assim vai. E vai até os vinhos de R$2.000 e afins. Mas ela ainda assim mantém no seu DNA a proposta de que, ok, vou trazer um vinho de mais de R$1.000, só que ele precisa estar num bom preço e tem que estar no melhor preço de mercado. Essa é a promessa. Inclusive, o Sassicaia, se eu não estou enganado, ele estava R$1.300 mais barato que os concorrentes, assim, o segundo colocado ali. Então, é sempre nessa proposta. E, obviamente, quando a gente começa a falar de marcas né, mais caras, o desconto também acaba sendo mais significativo. Então, é um pouco nesse caminho, assim.
E como é que tem funcionado isso com o público de vocês, que conhecia vocês? Então, porque ela vai encontrar o meu vinho de R$19 e, de repente, no clique aparece um vinho de R$2.000. Teve reclamação? O pessoal tá gostando? Como é que tá funcionando essa transição?
Não rolou reclamação, na verdade, mas tá cada vez mais rolando uma necessidade de caprichar na segmentação, assim. Então tem um cliente que já compra vinho sempre acima de R$100 que fala, cara, eu não quero receber meio com vinho de R$19,90. E assim como o cara de R$19,90, ele fala, cara, não adianta mandar um vinho desse preço que eu não vou comprar, né? Mas é mais comum o cara que compra vinho caro, reclamar de receber o e-mail do vinho barato do que o contrário. Isso é muito louco, né? Isso até reforça um pouquinho a nossa estratégia aspiracional, assim. No sentido de... a galera hoje tá comprando um vinho do valor X e ele espera um dia poder comprar um vinho do valor Y.
O mercado tem muita aposta, né? Então, sem precisar te comprometer, sem precisar mencionar marcas... Apenas um caos, conta caos. Eu queria saber se tem alguma coisa que vocês apostaram muito, que ia ser sensacional, que ia bombar e que flopou total, e alguma coisa que vocês tinham no portfólio que não estavam dando a menor bola e que foi uma coisa que estourou e vocês não estavam prevendo. Seja de acessório, seja vinho, enfim.
Cara, sim. Graças a Deus, ou a Dionísio, graças a Baco. Foram mais surpresas positivas do que negativas, assim. Começando pela negativa, rolou uma questão de uma parceria aí com uma vinícola do Fábio Cortella, que ele produziu uma linha de vinhos do Ronaldinho Gaúcho, na verdade, assim, sabe? E a gente resolveu testar, trazer o Brunello do Ronaldinho Gaúcho, que, by the way, super bem pontuado, é um vinho extremamente... assim, equilibrado, complexo, é um bom vinho, mas tinha a assinatura do Ronaldinho Gaúcho. Fez todo um trabalho de parceria com o perfil dele, porque não sabe, inclusive, ele tem um segundo perfil com mais seguidores do Brasil, assim, na verdade, com mais de 40 milhões de seguidores. E a gente estava apostando muito nisso, né? Eu tava cogitando até fazer um evento de lançamento. E no momento que saiu o vinho, rolou uma reação ali do tipo, cara, o que que Ronaldinho entende de vinho? Né? Parecia que não foi o Fábio que fez, foi o Ronaldinho, o que que ele entende. E explicar isso foi desafiador pro consumidor, assim. Então frustrou as vendas. Não que tenha sido, não tô fazendo uma crítica ao vinho, nem nada, mas o público não recebeu tão bem assim. É, quando a gente olha agora para as surpresas positivas, a gente tem várias. Uma delas é a nossa campanha Evino Fresh. Como eu já comentei com vocês, acho que no papo, antes da gente começar a gravar, o que mais sai aqui na Evino é vinho tinto, barricado e com tempo de guarda, né? Só que numa campanha que a gente tinha várias campanhas ali com vários tintos, ou numa semana que a gente tinha várias campanhas com vinhos tintos, a gente fez uma campanha chamada Vino Fresh, que era de brancos, rosés e espumantes. E por incrível que pareça, foi a campanha que mais trouxe receita na semana. Logo no verão, então a galera tava começando a fazer o move do tipo, não, no verão eu não vou tomar um tinto, eu quero tomar uma coisinha um pouco mais refrescante. E isso foi uma surpresa pra gente. A mesma coisa com os acessórios, que quando a gente colocou canudo e copo americano pra vender, quem diria que uma vendedora de vinhos ia vender tanto canudo e copo americano, sabe? Então bombou também, a gente teve que pedir as pressas ali um pouco mais pra dar conta. E a última surpresa recente foi em relação ao vinho em lata. É, a gente estuda trazer o vinho em lata desde 2017. Sempre rolou um receio, no sentido de, puta, é um preço meio elevado se comparado com outras latas no mercado de bebidas em geral. É, será que vai ter uma boa absorção? A margem é pequena, tal, não sei o que. É, vamos testar. Testamos. Gente, assim, em 2 dias de venda, a gente já estava entrando em contato com o fornecedor, tipo, pelo amor de Deus, manda mais. Assim, foi um sucesso absurdo. Inclusive, spoiler, a gente está produzindo o próprio vinho lata, o nosso próprio rótulo.
Que bacana. Então,
fica aí.
E esse spoiler a gente vai descobrir quando?
Ai, não.
Não vamos botar datas aqui.
Não vamos botar datas, assim, eu vou dizer que provavelmente em menos de 3 meses.
Que legal.
Opa, boa, boa, boa. E, bom, é uma empresa desse porte, desafio não deve faltar, mas eu tô aqui para te fazer essas perguntas. O que é mais desafiador hoje dentro da Evino?
O que é mais desafiador? Eu acho que tem uma questão da categoria, da a barreira do online é um desafio constante, mas é um desafio que a Evino tem desde que ela surgiu, né? Então, principalmente para comprar vinhos mais caros que as pessoas não conhecem, são marcas exclusivas, como garantir essa credibilidade? É muito mais fácil você vender um vinho para alguém que não conhece quando você tem ali um sommelier te chavecando, né? Tipo, blá, 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 blá. Nossa, o vinho vai parecer o melhor vinho do mundo, né? O cara consegue fazer isso. No online é um pouco mais desafiador. Tem essa barreira, mas eu acho que a Evino ela tem cumprido muito bem. Não à toa, 99% do portfólio é exclusivo. Ou seja, as pessoas nunca ouviram falar, então eu acredito que elas confiam na curadoria da Evino de uma certa forma. E tem um desafio atual aí, que é um pouco de mostrar, cara, sim, a Evino tem vinhos baratos, vinhos de entrada, mas a Evino também sabe selecionar vinho fodão, assim, premium, de marcas renomadas. A gente vai trazer, mais um spoiler, a gente vai trazer aí uma linha da Goulart, da Erika Goulart, enfim, um grande nome.
Vocês postaram sobre o Dia da Mulher, né?
Exato.
Sobre ela no Dia da Mulher. Acompanha o conteúdo de vinho online.
Gosto assim. E ela veio aqui, inclusive, apresentar os vinhos, contar um pouquinho da história dela, uma história, assim, inspiradora, que nos cativou e a gente falou, por que não? Vamos trazer aí a brasileira que foi fazer vinho em Mendoza, né, assim, pra compor o nosso portfólio. E ela é super renomada também no mundo do vinho. Então, sim, a gente está sempre atrás de parceiros que trazem vinhos que agradam a grande crítica desse universo. Só que o consumidor geral ainda tem um pouco de preconceito, né? Então, esse é um dos desafios, quebrar esse preconceito e ele perceber que na Evino ele pode comprar o vinho de 19 e o vinho de R$1.000 tranquilamente.
Bacana. Bom, tu tá desde o início da Evino aqui dentro, então eu acho que provavelmente tu é a melhor pessoa pra responder essa pergunta.
Quantos litros de vinho já bebeu aqui dentro?
Nossa, não era essa. Mas essa é uma boa. Vai pensando nessa resposta, que no final tem um de frente com o Gabi, assim.
Vamos ver se tu conseguiu elevar o consumo de vinho no Brasil aqui, per capita. Tem que tomar pelo menos 1 litro por dia.
Nossa, isso é super legal. Nossa, parte.
Nossa, desafiador. Mas assim, eu bebo praticamente todos os dias. Aí a gente faz uma conta, assim, de 365 dias no ano. Eu tô aqui há 6 anos, então é um pouco.
Já deu um container.
Tem aqui que contar aqueles dias que tem festinha, você bebe um pouquinho mais.
É, exatamente.
Dia de degustar vinho também vai um pouquinho mais.
Mas é trabalho.
É trabalho, né? Não com.
Trabalho,
trabalho.
Exato.
Não era essa a minha pergunta.
Não, eu sei que uma vez eu fui. Onde eu fui? Ah, eu fui servir de testemunho. Ai, gente, olha o assunto bad, né? Falei, vou lá, né? Dar meu testemunho e tal, não sei o quê. E aí, minha mala foi barrada. Por quê? Porque tinha saca-rolhas. Eu falei, gente, eu não quero matar ninguém. Eu não quero. Eu só quero abrir meuzinho, trabalho com isso. Assim. Tive que jogar fora o saca-rolhas.
Sério?
É, eu tenho saca-rolhas que é o saca-rolhas da sorte.
Não, estimação. E ele leva em toda viagem. Ele nunca foi apreendido, aquele lá.
Não,
não, a gente nunca, a gente sempre viaja com bastante saca-rolhas. Nunca nos pararam.
Que bom.
Esses dias nos pararam pra olhar uma garrafa de vinho. Que queriam ver qual era a...
Verdade.
Teor alcoólico. Mas os saca-rolhas passaram tranquilamente.
Vai para tua pergunta, Natália, eu te interrompo.
Não, a minha pergunta é, você já está desvirtuando. É, a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que uma empresa, principalmente uma startup, ela começa e ela acontece muito rápido. É, e quando a gente está falando de uma coisa que está inovando, que a gente não sabe, não tem um modelo para se espelhar já, a gente não está vendo uma outra empresa fazendo igual. Vocês tinham um objetivo, mas a gente sabe que no meio do caminho isso vai mudando, porque a gente planeja um consumidor, atinge outro, então tem que desviar desse lado, planeja que esse produto vai vender mais, mas vende outro, aí tem que desviar. Quais foram os maiores... Já me comentou agora que a Invino já teve um outro nome, eu nem sabia.
Uhum.
Tirando a mudança de nome, quais foram os maiores desvios de rota que vocês tiveram, assim, que foram descobrindo no caminho que era para este lado que tinha que ir e não para o outro?
É... Além do nome, na verdade, e o motivo pelo qual a gente quis mudar o nome foi quando a gente percebeu que não fazia sentido ser o que a Ivino, a Pizzerie, tinha nascido
para
ser.
Já era difícil de falar, né?
Era muito difícil de falar, e ela tinha um propósito de ser meio que um empório, assim. Então,
sim,
ela tinha queijo, ela ia vender algumas coisinhas assim, massas, pastas, tal, não sei o quê, uns molhos. E a gente percebeu que não, vamos focar no vinho e vinho online, e aí surgiu o E de e-commerce e o vinho de Evino. E aí, como um dos CEOs é um puta nome do mercado do vinho, ele passou por, né, entrou em contato com um mercado mega tradicional do vinho, a Evino, ela tinha algumas... ela reproduzia ainda algumas práticas mais cafoninhas, assim, sabe? Por medo mesmo, assim, cara. Era sempre uma coisa assim, estamos falando com um cara de 50 anos, super sisudo, papapá. Então era um negócio tipo, nas terras da amada Toscana, e sei lá, no bucólico. Não sei, a gente tinha um vocabulário muito mais rebuscado no começo, que aos poucos isso foi se perdendo. É, inclusive as campanhas diárias da Evino nunca eram uma coisa assim, tipo, ah, tudo por 19. Isso foi vindo depois. Antes era tipo, vinhos para surpreender. Vinhos. O que é uma coisa legal, é uma editoria de conteúdo. É, a gente pode ter essas categorias no site, mas para um varejo online não é tão forte quanto tudo por 19.
Claro.
E aí isso foi começando a popularizar o nosso discurso. Quando a gente percebeu que a gente se aceitou enquanto varejo, a gente começou a simplificar. Ah, na newsletter eu não vou contar do terroir, da denominação de origem, blá, não sei o quê. Não para todos os vinhos, eu tô trazendo vinho acessível, vinho de entrada, que é desproporcional o discurso, sabe? Eu pegar um vinho que foi.
Não adianta
pra...
tentar dizer que isso aqui é uma coisa histórica, 5 mil anos de tradição, ele custa
R$19,
ele é um vinho para beber.
Eu vou pegar um Malbec de Mendoza de entrada, assim, tipo, e vou começar a contar a história de Mendoza para todos os Malbecs de entrada que eu for vender, assim, era um pouco disso. Cara, Malbec de Mendoza para um preço ótimo, pum, é isso. E aí isso começou a simplificar o nosso discurso já no canal comercial. E aí, no momento que a gente passou para aí a gente começou a olhar para branding mesmo lá em 2017, que a gente definiu melhor arquétipos e tal, nossas redes sociais começaram a abraçar esse discurso mais jovem, mais direto e mais simples, né? Tratando o vinho como uma coisa maravilhosa e simples.
Claro.
Bom, a gente falou de tendência e E a gente vê que vinho aposta em algumas tendências. Vocês falaram, então, desde 2017, discutindo vinho em lata. O vinho em lata tá bombado dentro da Evino. É, vocês trouxeram os acessórios, inclusive... É, a gente ganhou, a gente falou antes aqui, mas não da gravação, a gente ganhou uma bolsa térmica pro carnaval, que era uma bolsinha pequenininha, bonitinha, descolada, que não posso ficar mencionando outras marcas, mas alguém me disse, ah, parece daquela marca tal, descolada. É, e com três latinhas de Vivan dentro da bolsa. E quando a gente postou, eu falei, foi eu já tava assim, gente, eu não sei nem o que fazer mais pra responder esse povo todo, porque ninguém tá querendo nem saber do vinho, o povo só quer comprar a tal da bolsa. Uhum. E aí eu mandei mensagem pra Evino pelo Instagram e disse, Evino, seguinte, vocês mandaram essa bolsinha pra gente e não tem no site de vocês. Tem as latas, mas as pessoas só querem saber da bolsa, coloquem isso no site. Eu acho que não deu uma semana e já tava lá no ar. Já. Mas esse é só um parênteses. O que vocês apostam que é tendência hoje, mas que veio para ficar? Que não é só uma tendência passageira? E se tem alguma coisa que tu aposta que vai virar tendência daqui a uns anos, que vocês já estejam pensando aqui, que possam falar também, né?
Eu acho que uma primeira... Tem duas tendências que eu acho que vieram, que assim, vieram para ficar, que é, obviamente, o vinho em lata e também os vinhos que são feitos para serem tomados com gelo. Assim, acho que o Brasil está começando a aceitar que, ok, gente, a gente não é Europa, a gente é quente para um... Não sei se eu posso falar...
Pode, fica à vontade.
Para um, né, caralho. É, e é isso. Então, ele tá mais aberto a isso, de fato, e tá querendo abraçar a praticidade e uma temperatura um pouquinho mais refrescante. Até os próprios tintos. A gente vê até em foto de consumidor que marca Evino, assim, você fala que essa taça de tinto tá suada, assim.
Tá geladinho.
Tá geladinho. Ele tá tomando tinto geladinho. Ou seja, também não estão se prendendo tanto a essas etiquetas do mundo do vinho e recomendações. Obviamente, quando você gela muito um vinho tinto, você vai perder um pouco de aroma e afins, porque ele precisa do calorzinho ali pra evaporar, mas... Se a pessoa tá feliz assim, bebe assim, né?
Até porque nem sempre a gente tá querendo degustar, né? Às vezes a gente só tá querendo beber mesmo.
Exatamente, então... exatamente. Eu mesmo, às vezes, eu moro sozinho, às vezes chego em casa ali, nossa, tipo, pego um vinho que eu tinha esquecido na geladeira faz uns 2 dias, vejo se tá bom, falo, ah, se não tá, eu gelo um pouco mais e vai ficar.
É, isso não tá, mistura com vodka, põe uma fruta e vira uma cerveja.
Exatamente.
Faz isso.
E uma tendência que eu acho que... vai acontecer ainda, que vai um pouco nesse caminho de aceitar que o Brasil é um país tropical e afins, que é a questão dos rosés, assim. Eu acho que o rosé, ele tá ganhando mais força, as pessoas estão perdendo preconceito com ele, e eu acho que esse mundo está instagramável, assim, também faz com que o rosé bombe um pouco.
Ele...
O rosé é mais bonito, né? O rosé é fotogênico, assim. Então, acho que a galera... acaba se estimulando um pouquinho mais, assim, a comprar.
Bacana.
Tá, pra fechar, a gente faz sempre uma rodada de questões mais pessoais. 6 anos dentro da Evino bebendo vinho.
Uhum.
Indica pra gente, indica pra quem tá ouvindo algum vinho que esteja no portfólio hoje da Evino, 1, 2 vinhos ou algum produto que tu sugira que o pessoal compre, que seja sugestão pessoal mesmo.
Eu vou falar de cada cluster, então,
tá.
Pode ser?
Claro.
É, de rosé, eu gosto muito do Calandieres, que vocês comentaram um pouquinho aí. Ele tem um preço... Eu gosto muito de vinhos com bom custo-benefício. Calandieres, puta, vem ali do Mediterrâneo, preço super acessível, delicinha, ótima acidez. De tinto, eu gosto muito do Nero Passo, que é um vinho que passa... É da vinícola Biscardo. Ele é produzido pelo apacimento, enfim, é o mesmo método de produção do Amarone, só que você paga muito menos do que você pagaria no Amarone, assim. E ele é excelente. Para quem gosta de vinhos com aromas um pouquinho mais complexos, terciários e afins, eu acho que é uma boa pedida.
Ele uma tá média ali, de valores entre de ambos, hein?
Ele tá em... O Calandieres Rosé, ele geralmente a gente vende na faixa dos R$39,90. O Biscardo, ele já é um pouquinho mais caro, mas flutua ali entre R$60 e R$70, assim. Mas comparado com o Amarone, é muito mais barato, né?
Sim.
E quando eu falo de espumante, putz, espumante eu gosto muito do Maison Castel Ice também, que é o...
Pra botar gelo
pra
mesmo.
Pra botar um gelinho, eu levei inclusive um pra no Réveillon, fui pra praia e tal, falei, putz, praia, melhor coisa, porque é isso, uma hora vai esquentar ali a sua garrafa, o que você vai fazer? Você vai beber espumante quente? Ele já tem uma fermentação ali... Pra mim não rola, espumante quente pra mim não rola, então poder apelar pra uma pedrinha de gelo que você pode pedir no quiosque ali é maravilhoso, sabe? Então é super prático. De branco, putz, eu iria pra um vinho verde da vida, um cruzeiro vinho verde, que tá ali na faixa dos R$34,00, R$34,90 ali, porque eu gosto desse tipo de do efeito agulha que o vinho verde tem, e ele é super acessível pra galera. E é isso.
Aliás, tinha que montar esse kitzinho no site, né? O teu kit.
O kit dos vinhos, assim.
É uma boa ideia. Poxa, é uma boa ideia.
Eu compraria esse teu kit, tá bem interessante.
É uma boa ideia. Olha.
Agora indo pro lado mais negativo da coisa, assim, alta do dólar, coronavírus, Austrália em chamas, tudo que tá acontecendo, o aquecimento global. O que, que isso impacta? O que, que o pessoal pode esperar de preços para você? Se isso tem alguma diferença? O que, que a gente pode esperar nesse próximo ano? Assim?
Inevitavelmente, assim, os preços devem dar uma aumentada, não para todos os vinhos. Isso a gente vai fazer um estudo muito minucioso de portfólio para saber qual que vai ser aquele vinho que vai salvar a nossa margem, qual que é o vinho que a gente espera trazer receita, e assim a gente vai equilibrando um pouco o nosso share. Não vai aumentar grande coisa, a gente está falando de aumento de 5 a 10 reais na garrafa, no máximo, não aumenta tanta coisa assim, até por uma questão de que houve uma... A gente comprou boa muita parte do portfólio, né, com uma certa antecedência.
Então óbvio, tem um gás ainda aí para gastar.
Ainda tem um gás para gastar. Óbvio que no momento que eu for nacionalizar esse vinho, ele tá aqui agora, eu preciso pagar a nacionalização, vou pagar em dólar. E esse dólar é...
Tá com essa taxa flutuante. Né?
Óbvio que assim, nesse momento, no momento hoje... o dólar a R$5,00, a gente não está fazendo compra. A gente está até dizendo aos fornecedores, tipo, a gente está esperando para ver se vale a pena, porque também a gente percebe que se a gente fizer a compra agora, daqui um tempo o vinho vai dar uma bela de uma subida. Então, garantindo que a gente tenha o nosso estoque ali ainda para nacionalizar, não sei o quê, vamos segurar aqui um pouquinho e esperar essa
coisa ficar estável,
pelo menos estabilizar.
Bom, e para o consumidor, então compra agora, né? Porque se aumentar daqui a pouco...
Exatamente.
Tá, não,
agora
estoca,
é a hora de comprar vinho.
Não vai estocar álcool gel, estoca álcool em vinho.
Exatamente.
Já usa para esterilizar, se precisar. Serve para tudo. E alimenta, né? Alimenta, açucrinha.
A gente, olha, spoiler também, a gente vai subir até um post daqui a pouco sobre dicas de como você, né, se prevenir no coronavírus, sabendo que você vai chamar os seus amigos pra tomar vinho em casa.
Legal.
Né? Então, dicas de tipo, cara, não é falta de educação pedir pra galera talvez higienizar a mão, não compartilhar taças, nossa, lavar bem a mão na hora de manusear o queijinho, e assim vai, ai puta, não, evitar talvez aperto de mãos, assim, usa a taça pra brindar, sabe?
Boa.
É gentil, então a gente tá fazendo uma coisa dessa. Inclusive, assim, cara, se você tá com sintomas, evita o álcool, porque claro, ele, né, ele dá uma queda na imunidade. Então, tá com sintomas, só tomar os cuidados.
Não, tranquilo.
Tem mais alguma pergunta?
Eu tinha, mas é que tu se meteu com uma pergunta polêmica, difícil agora no meio, me perdi até. Não esperava essa pergunta.
Ninguém tava esperando o coronavírus.
Nossa, eu tava ali esperando. Tipo um vinho, coronavírus, alta do dólar. Comigo.
Mas é uma pergunta boa.
Não, eu sei, não tem muito o que fazer. Depois de trabalhar o dia inteiro com vinho, vocês ainda, os Iviners, vocês são Iviners, né? Uhum. Os Iviners ainda bebem vinho, porque o que acontece? O vinho, um dia foi o nosso hobby. O vinho virou nossa profissão. Tem dia, é óbvio que a gente ama vinho, a gente bebe vinho pra caramba. Mas tem dias que a gente só quer beber uma cerveja. Os Iviners ainda bebem vinho pra caramba depois do expediente?
Olha, Rafael, eu ainda bebo bastante vinho. Tem dias que eu falo, putz, hoje eu quero talvez não uma cerveja, mas eu vou bolar algum drink. Às vezes é um drink até que tem vinho, um Aperol Spritz da vida, assim. Mas assim, eu dou umas fugidas do vinho de vez em quando, sim. Mas todos os eventos Evino só tem vinho. Vinho. Então, tem Evino Friday também, que a gente faz às sextas-feiras aí, que é uma aulinha rápida com degustação pra galera. Então, já pro esquenta do happy hour da galera, a galera tá o quê? Bebendo vinho. Então, a sensação que eu tenho, como os funcionários aqui têm um certo desconto para comprar os vinhos, eles acabam optando também por beber e essa bebida, né? Paga mais barato, é uma bebida boa, por que não, né? Então, eu acho que de um modo geral, mesmo trabalhando a semana inteira com vinho, a galera ainda bebe vinho no fim de semana.
Então, agora a gente já descobriu mais uma informação: o dia de marcar a reunião do vinho é na sexta-feira.
Marcamos o dia errado, né?
Marcamos o dia errado, acabei exatamente de me sentir lesada aqui.
Não tem os traidores do movimento, então, Evino?
Não, vocês estão super convidados, Evino Friday, sexta-feira, às 18 horas.
Então, é maravilhoso. Isso aí. Então é isso, eu acho que eu encerrei as minhas perguntas. Tem alguma coisa, Thiago?
Foi super, super rápido porque tu falou muito ninja.
Nossa, não vai ter uma edição, você vai tirar as minhas bobagens dizendo isso, será que eu lembro?
Maravilha. Vamos então, né?
Bom, então é isso, Rafa. Obrigada pelas suas respostas, obrigada pelo teu tempo. Se quiser deixar as redes da Evino pro pessoal seguir aqui, o site, fica à vontade.
É tudo arroba Evino, gente, não tem erro.
Não tem erro, arroba Evino. Então é isso.
Maravilha, até o próximo podcast.
Até o próximo podcast. Siga a gente, siga o Mami.
E dê uma olhada nos produtos da Evino que o Rafa indicou. Hein?
Ah, é verdade. Voltem um pouquinho nesse podcast para pegar todos os nomes que o Rafa indicou agora, do Kit Rafa.
Kit Rafa, gente, muito obrigado. Foi muito bom falar com vocês. Perguntas super pertinentes, estamos sempre aí, tá?
Maravilha. Então tá bom, obrigado. Até mais.
Valeu, gente.